São 12 horas e 8 minutos, você está na Jornal FM e o diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Hoje nós vamos conversar sobre as eleições para o Conselho Tutelar. O papel do Conselheiro Tutelar, para que serve o Conselheiro Tutelar, qual a importância de você participar dessa eleição, e qual é o poder que eles têm, e quebrando os mitos, que tem muita gente que pensa que o Conselheiro Tutelar faz tudo, tem até poder de polícia e não é bem assim. Então, nós vamos conversar a respeito do assunto. Por que é importante? E para dialogar com a gente, eu trouxe aqui a Marcelânia Alves, presidente da Comissão Especial e presidente do CMDCA de Quixelô. O Ailton Fernandes, membro da Comissão Especial do CMDCA para a eleição do Conselho Tutelar e secretário de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude de Quixelô. Seja bem-vindo, Ailton Fernandes. Primeiro você, depois a Marcelânia.
Boa tarde a todos os ouvintes da Jornal FM, nosso também pessoal que está via Facebook nos acompanhando, especialmente aos nossos amigos quixiloenses. Conversa para quem será direcionado especialmente, por se tratar do tema sobre a eleição do Conselho Tutelar, e são eles que vão estar nesse processo envolvido. Então, boa tarde a todos, daqui a pouco a gente continua.
Seja bem-vinda, Marcelânia. Marcelânia, primeira vez no diálogo.
Boa tarde aos ouvintes, da Rádio Jornal e a todos os quixeloenses que nesse momento se encontram online nos assistindo,
Ótimo. Bom, a primeira pergunta que eu queria passar para vocês é o seguinte: por que que tem que ter eleição para conselheiro tutelar? Certo? Por que que é feita através de voto, no caso, o voto popular?
Bom, Luiz, é porque assim, o conselho tutelar, ele é um cargo eletivo, É um cargo eletivo, mas é não jurisdicional. Então, é por esse motivo que a população, ela é quem escolhe os conselheiros, Eles são autônomos, certo? Eles são ligados diretamente ao Conselho Municipal de Criança e Adolescente, certo? Fiscalizado também pelo Ministério Público, mas ele também tem a ligação com a Secretaria de Assistência Social.
Então, nesse caso, isso é feito em quanto tempo?
De 4 em 4 anos.
Esse ano está tendo em todo lugar, Inclusive, no Brasil inteiro está tendo eleição. A eleição é dia 6 de outubro.
Dia 6 de outubro, ela é unificada. Antes eram os municípios que escolhiam a data, certo? Mas só que este ano está unificada. Então, em todo território nacional, acontecerá no dia 6 de outubro as eleições.
Quantos candidatos está, no caso, você está coordenando a eleição lá em Quixelô? Quantos candidatos tem em Quixelô hoje?
Hoje nós temos 20 candidatos concorrendo a 5 vagas.
Foi simples assim? Eles acordaram de manhã e disseram: eu quero ser candidato, foram lá, preencheram uma ficha e começaram, ou teve algum processo antes?
Não, nós tivemos todo um processo, Primeiro nós tivemos a inscrição, que nessa inscrição foi dada a questão da análise de currículos, certo? E em seguida, no mês de julho, nós tivemos a prova, eles fizeram a prova e também nessa prova foi com questões objetivas e também uma redação, Passados aí, nós tivemos 21 candidatos aptos a concorrer ao processo de eleição, só porque nós tivemos uma desistência e hoje nós estamos com 20 candidatos.
Na tua opinião, qual é a importância do Conselho Tutelar hoje para uma cidade, por exemplo, como Quixelô?
Ele é importante porque ele está lá para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, E de que forma? O Conselho Tutelar, ele tem um trabalho de prevenção, o que é muito confundido por muita população, que acham que eles têm o poder de polícia, certo? Mas o trabalho do Conselho, ele é realmente de garantir o direito e de defender, E de que forma isso é feito, Eles podem estar trabalhando juntamente com a Secretaria de Assistência Social, para garantir direitos da saúde, da assistência, da educação. Eles podem estar trabalhando diretamente nas escolas, fazendo aquele trabalho preventivo. Não é o trabalho de polícia, sim o trabalho preventivo.
O Conselho Tutelar, apesar de estar ligado à Prefeitura, ele é independente? Ele tem, assim, uma liberdade, digamos assim, de não... Ele, apesar de estar ligado à Prefeitura, né, fazer parte de uma gestão, digamos assim, está ligado à Secretaria de Assistência Social, se não me engano, ele tem muita liberdade para atuação?
Ele é autônomo. Apesar de ele estar ligado diretamente à Secretaria de Assistência Social, ele é autônomo e ele pode sim... Certo? Correr atrás de alguns direitos, caso a gestão, a prefeitura, não esteja garantindo certos direitos da criança e do adolescente, ele tem total autonomia de fiscalizar.
Por exemplo, eu vi uma situação em que, estava lendo aqui, onde o Conselho Tutelar foi acionado por questão de vagas nas escolas. É assim também?
Isso, exatamente. Digamos, se caso algum aluno ele procura a escola e não tenha vaga, né? Ele tem total direito de ir lá para garantir que essa criança seja matriculada.
Ótimo.
Então ele vai lá, né, juntamente com a direção da escola para tentar resolver esse problema.
Marcelene, eu queria entrar no assim, a gente vai voltar a esse assunto, voltar com o Ailton Fernandes. Como que tá? Quais são as regras para eleição? Ou seja, por que o candidato, como ele deve se comportar numa eleição? Vai responder aí?
Pronto. Pronto. De que forma ele deve se comportar, né? Ela é uma eleição como uma eleição partidária. Só porque tem muitas coisas que não é permitido nesta eleição, né? Como, por exemplo, compra de votos. Não é permitido você dar brindes, você trocar favores a troco de voto. Então, o próprio candidato, ele é quem tem que ir pedir seus votos, né? Ele não pode confundir essa eleição com a eleição partidária.
No caso, ele pode, por exemplo, fazer o santinho dele, pode fazer a campanha de rua, ele pode visitar casa a casa, ele pode fazer todo o processo como se fosse uma eleição partidária.
Isso, a única coisa que pode é fazer o santinho e fazer visita casa a casa. Não pode ter showmícios, nem reuniões de comunidades, não pode. Realmente é o porta a porta.
Isso é importante para que as pessoas saibam. No caso, digamos que alguém... faça algo que não é permitido fazer. No caso, você como presidente, quais são as medidas que são... Como é que é feita essa apuração e, eventualmente, a punição?
Caso a comissão venha receber, né, a denúncia, é reunida a comissão, é feita toda uma análise e encaminhado para o Ministério Público, porque o CMDCA, ele trabalha diretamente com o Ministério. Certo? Então, nós estamos lá para garantir os direitos, para que tudo ocorra bem, mas o Ministério é quem fiscaliza. Então, caso a comissão receba, é enviado para o Ministério.
Ailton Fernandes já teve um trabalho, um papel importante, ainda tem, na área do Conselho Tutelar. Ailton, fala um pouco da tua experiência com esse órgão e por que que ele é importante, faz a diferença na vida das crianças e dos adolescentes.
Luiz, eu sou da primeira turma de Conselho Tutelar que chegou, né? Em 2000 foi eleito Conselho Tutelar.
Então você vai falar, já tem mais ou menos 20
até,
anos.
Mais votado até hoje, né?
Tá quase
até
aposentado.
Ninguém quebrou meu recorde de votos daquela época. Mas também estive também um pouquinho mais distante, em 93, também na fundação do Conselho da Criança. Ainda bem jovem, adolescente, nos meus quase 18 anos. Iniciando esse trabalho que é de proteção integral à criança e adolescente. O conselheiro é um órgão fiscalizador, né? Ele vai trabalhar para assegurar os direitos da criança e do adolescente. Quando é violado, o conselho é o órgão no município que se encarrega de denunciar aquela pessoa que está infratando ou que está negando o direito da criança ou adolescente. E muitas vezes ele é confundido com aquele agente de proteção, né, que tem uma outra função, que é a função de polícia. E às vezes a população, ela confunde, até hoje confunde muito a função do Conselho Tutelar, que é mais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, e não de punição, né? Apesar do estatuto ele prever também punições, né, que também tem pedido socioeducativo, mas quem aplica é a Justiça da Infância.
No caso,
não é o Conselho Tutelar.
No caso, o conselho e o conselheiro, no caso, tem fé pública, então?
Tem.
Então, aquilo que eles acompanham, as denúncias que eles promovem junto ao Ministério Público, tem um peso muito grande, né?
tem um peso muito grande, com certeza, né? E, aliás, ele praticamente, antes de você ir para o Ministério Público, você tenta negociar, né? Chama a pessoa que foi envolvido e tenta se conversar da ciência do ato que foi negado, do direito negado, para que seja corrigido. E aí, não havendo um bom diálogo, procura-se os meios legais, que é o Ministério Público, que a partir daí inicia um processo para que seja para que se faça valer o direito ora negado.
Qual o nível de qualidade hoje do nosso conselheiro, do conselheiro tutelar, principalmente com relação ao conhecimento do ECA? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Luiz, assim, eu percebo que, infelizmente, tem conselheiros que realmente não conhecem um pouco a política da ciência social e, às vezes, também se confundem com o policial. Fala do número, do geral, não só do que chegou, mas a nível de Brasil, a nível de Estado. Eu até li algumas, já li alguns, gosto muito de ler nessa política, que é o super conselheiro, que às vezes ele é psicólogo, às vezes ele é policial, às vezes ele traz adolescente para sua casa. Então, assim, ele aplica medidas que quem tem que aplicar, ou o juiz, né? Às vezes ele confunde muito essa função, né? Porque ele quando ele tem a ciência, a denúncia do ato gerado, ele só deve encaminhar a denúncia para quem tem direito. E quem tem que resolver é o Poder Judiciário, se for o caso. Ou, se não for o caso, se for escola ou hospital, a criança precisa de ser consultada e o médico não quis consultar. Então, se o hospital resolveu, terminou ali. Entendeu? Não resolveu, encaminha para o juiz ou promotor. Ele não pode querer lá obrigar o médico a atender uma criança se o médico não quer atender. Quem tem que obrigar é a justiça. Nós temos que denunciar o erro, o direito negado. E às vezes se confunde isso, se confunde muito isso. E às vezes também, quando o adolescente comete um ato infracional, qual é a função do conselho nessa hora? Vamos ser bem claro. É assegurar que aquele menino não vai ser algemado e que não vai apanhar.
E que ele
não vai ser. Que não vai em camburão, que vai ser tratado de acordo com o estatuto da criança e adolescente, que garante a ele essas garantias de não ser algemado.
Que é, no caso, o menor infrator.
Adolescente infrator. Adolescente, né? A gente usa o menor, porque o menor vem daquele tempo do Código de Menor.
É verdade.
A gente não gosta de usar muito esse termo, não. Aí, nesse caso aí, algumas vezes, o conselho ele vai acompanhar, até às vezes a Polícia Civil, né, muito solicitado, quando, na verdade, quem tem que acompanhar é o responsável, né, o pai ou o responsável. O conselho só vai garantir que ele não tem seu direito negado. E, às vezes, também se confunde isso. Mas eu vejo, é um serviço muito relevante para o município. A função do conselho é uma função muito árdua, é muito mal compreendida pela população, muitas vezes também, porque ele vai trabalhar sempre com conflito. De um lado está a criança que foi de repente o infrator, do outro lado está o adolescente, né? Porque criança não é infrator, do outro lado está a pessoa que sofreu o ato, né? E você tem que estar naquela conversa, e muitas vezes não se entende que o conselho está lá mais para proteger e para garantir o direito daquele adolescente.
É, né? Aquela famosa história de quando o conselheiro chega no lugar, aí a família, obviamente, que a criança que está vulnerável, né, nessa situação vulnerável, aí você escuta a mãe dizer: o que é que você está fazendo aqui? Você não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ele tem sim. Ele veio ali exatamente porque essa é a missão dele. A missão dele, certeza, não é a mãe, é o menino, é a criança. A mãe se vira depois. Ali, aquele momento lá, o foco dele é e sempre será proteger a criança e o adolescente, não é?
E com certeza. E aí, Luiz, eu diria que o conselheiro tem que ser apaixonado pelo estatuto. Porque se ele se apaixonar pelo estatuto, ele vai defender com os dentes. E ele tem o poder de transformar uma vida de um ser humano. Eu tenho assim, vários amigos hoje que são pais, estão em outros lugares do Brasil e que têm um respeito enorme por mim, porque naquele momento de infância a gente soube abordar, né? Nem sempre com arrogância, nem sempre com ignorância, mas sempre vendo aquela pessoa como vítima, porque muitas vezes só se leva a um ato infracional pelo fato de ter toda uma história familiar, de toda uma história por trás que o transformou. Porque são produtos que nós estamos fazendo. Então, assim, a função do conselheiro é muito importante, porque tem o poder de transformar vidas, desde que ele faça valer o seu papel de conselheiro, ele transforma vidas. Não tenho dúvida disso, que a idade de 12 a 18 anos, para mim, é a idade que você vai se formar e vai ser um cidadão de bem ou mal.
Ou mal.
Isso passa por essa fase aí do 12 a 18 anos. E aí nós temos vários exemplos.
É o momento da consolidação da formação do caráter, né? Quer dizer, se formar até os 8, dos 8 até os 12, por aí, para cima disso, ele já está consolidando exatamente aqueles valores, né?
E só para dar assim, um pouquinho de resgate histórico, né? Luiz, o processo de escolha anteriormente era 3 anos, né? Isso. Não havia essa lei de universal, né? Igual tu fazia num ano, o senhor fazia em outro e por aí vai. E só podiam ser duas reeleições, né? Eleito e reeleito, no caso. Em 2000, estava ligando, acho que 2014, o presidente Dilma alterou e unificou a eleição do Conselho Tutelar.
Tudo numa data só.
Através de lei, onde a eleição acontece um ano após a eleição gerais para presidente, né? E após, um ano após a posse do presidente.
E só para ressaltar, né, Ailton, e também esse ano tem uma novidade, que antes eles só podiam ter, Luiz, eles ganhavam um mandato de 4 anos e tinham recondução de 1 ano. E este ano foi aprovada uma lei que eles têm direito à recondução. Então, o conselheiro já pode ter 8 anos, 12, ele pode ter recondução a partir de agora.
Marcelane, quais são as dificuldades hoje que um conselheiro tutelar tem para realizar a tarefa dele? Como bem o Ailton colocou, existe realmente aquela questão tanto da confusão do papel entre eles mesmos, né, de se confundirem no real que é a sua função, quer dizer, o super conselheiro, bem colocado pelo Ailton, uma colocação muito feliz, do sujeito que tem dificuldade de conseguir realizar o trabalho dele. Por falta de uma série de coisas, né, além, obviamente, do conhecimento do ECA, né, e como se portar. Mas, assim, na tua opinião, quais são assim, as 3 maiores dificuldades que um conselheiro tutelar tem para poder exercer o seu mandato?
Eu acho que uma das dificuldades que eles sofrem, Luiz, é porque eles recebem muitas denúncias, né? Muitas vezes de abuso sexual e tudo. E ao chegar na casa dessa família, a dificuldade é de realmente eles conseguirem realizar o trabalho deles. Porque chegando lá, muitos deles não são bem recebidos, certo? É negado a denúncia. Então, o conselheiro ele tem que ter toda uma artimanha para conseguir verificar todo aquele processo, né, para que também não venha, né? Como é que eu posso dizer? Porque ele, naquele momento, ele tem que assegurar os direitos da criança, né? Mas ele também não pode violar a rotina da casa. Então,
ele não tem mandato, né?
Isso, ele não tem mandato. Ele não é polícia, exatamente. Ele não tem esse mandato. Então, é toda uma articulação que eles têm, uma artimanha para que eles possam realmente investigar se realmente o adolescente ou a criança está sofrendo algum tipo de agressão, né? Então, e isso tem dificultado muito o trabalho dos nossos conselheiros, né? Outro também, que muitas vezes eles reclamam muito também, é a questão do dia a dia mesmo, né? Hoje mesmo, nossos conselheiros de Quixelô, eles estão de grande tamanho, grande avanço, né? Eles conseguiram este ano um carro, né, com a ajuda da nossa prefeita Fátima Gomes e também um deputado. Então, já tivemos esse ganho este ano.
O André Figueiredo.
André Figueiredo, isso, a emenda do deputado
Jackson Mello também.
Isso, e o vice-prefeito Jackson Mello, eles conseguiram essa emenda parlamentar, né, que conseguiram esse carro para os conselheiros. Então, isso foi um ganho, né, porque eles também tinham essa dificuldade.
Bom, eu vou perguntar.
Deixa eu complementar aqui só.
Oi, fala.
Eu estava até lá em casa ontem refletindo, né, que quando houve um tempo que havia mais critérios para a escolha do conselheiro, né? Esse ano, Livre de Brasil, né, virou mais um concurso público do que mesmo a função em si, né? O desemprego é muito grande e as pessoas vão correr atrás da oportunidade que tem. Surgiu a oportunidade de trabalho, as pessoas vão se apegar.
Eu ia perguntar exatamente isso.
Eu estava vendo uma coisa, o nível hoje dos nossos candidatos, você acha que a média, a maioria já é nível superior, né? Com algumas funções, pessoal já formado, mas que o mercado ainda não o absorveu. E ele viu no Conselho Tutelar uma oportunidade de trabalho para não ficar desempregado. Isso não só no que chegou, mas a nível de Brasil. E muitas vezes, ser eleito, e quando se depara com a realidade da situação, não, às vezes não é aquilo que imaginava. E pode ser que daí surja também uma dificuldade muito grande de trabalhar. É você muitas vezes não ter afinidade com aquilo que está fazendo, não ter noção do que é hoje, e só depois você passar a ter. Nós temos casos de conselho que ficou acho que 2 meses no conselho. Isso. E renunciou.
Olha, e aí que eu queria entrar nesse assunto. Você muito bem colocado mais uma vez, Elton Fernandes. É a questão da vocação versus a oportunidade. O sujeito acha que o conselho tutelar, e a gente sabe que isso existe, tá? Ninguém está aqui inventando nada, que ele vai participar da eleição, na realidade, em busca de um emprego, não pelo trabalho que é. Eu quero ter um emprego. É justo que todos tenhamos nós temos os nossos empregos, porque nós somos seres humanos e isso é um direito universal nosso. Ter emprego, poder comer, montar família, essas coisas. Mas aí o sujeito envereda por uma área que tem um nível de expertise e conhecimento muito elevado, apenas porque quer ter um emprego. O salário não é lá essas coisas, né? Não é. Pela responsabilidade pelo trabalho, pela escala de trabalho também, e pelos riscos que isso também acarreta, porque eu não acredito que alguém que intervém numa família em crise, né, e consegue tirar aquela criança ou passar, aquela criança passa a ter uma atenção especial e a família começa, ou o pai acaba sendo preso, ou a mãe acaba sendo preso por isso, que essa pessoa, o conselheiro tutelar, não corra risco de vida também não. Não corra risco. Porque existe a questão da vingança também. Ou seja, é uma coisa bem mais séria do que o que a gente pensa, e eu tenho visto, certo? Acompanhando e escutado, que existe realmente isso. A vocação, muitas vezes, pode ficar atrás da oportunidade. Ou seja, é melhor o emprego do que assumir esse trabalho. E aí você, como bem colocou, em pouco tempo a pessoa percebe que cometeu um deslize, não vai aguentar a pressão e pede para sair, né?
Pois é, porque assim, não é uma função fácil, entendeu? Se imagina você muitas vezes ter que vir para a delegacia, às vezes 4 da manhã, 2 da manhã, ficar lá 3, 4 horas esperando que seja ouvido um depoimento de um adolescente. Você está em casa muito. Assim, eu passei 6 anos, foram 6 anos de privação da minha vida social. Porque eu era muito. Era muito exigente, né? E quem me conhece sabe do meu trabalho, enquanto conselheiro tutelar. Foram 6 anos que eu praticamente não fui em festa, que eu praticamente nem vivi. Porque assim, eu não ia para festa para fazer o menor bebendo, porque no outro dia não estava com ele lá no conselho, chamando a família, chamando o comerciante, para tentar mudar aquela realidade. Foram 6 anos que eu não precisava que ninguém denunciasse, não. Se eu ouvisse a denúncia, porque assim, você pode trabalhar só em cima da denúncia, mas você tá ali, tá vendo acontecer, você pode também, no dia seguinte, tomar as presenças cabíveis. E aí são realidades que você vai passar a viver, conviver. E se você está no evento, às vezes acontece um ato, uma violação de direito, e você não age porque ninguém denunciou você, você está. É omissão, né? E as pessoas também percebem isso e começam a cobrar. Falando, tal, estava lá, cruzou os braços, saiu. Isso é muito sério. Você estar, às vezes, no ponto onde alguém chegar agredir uma criança que está pedindo esmola, bater, empurrar, destratar, e você ter que intervir. Porque você, a partir desse momento, você vai ver todas as crianças, você vai querer para essas crianças que você quer para os seus filhos, o melhor que eles possam ter.
Existe uma dúvida, assim, uma confusão que se faz entre o conselho. Vou ver se é a mesma coisa, que também é uma dúvida que eu tenho. Entre o conselheiro tutelar e o agente de menores. E o agente de proteção, né, no caso. Quer dizer, os dois podem ir para acompanhar festas? Eles entrarem em eventos e festas para saber o que está rolando lá dentro?
Não. Só quem pode ir para a festa é o agente de proteção. Isso. Poder de polícia.
O conselheiro tutelar não faz isso.
Não faz esse trabalho.
Pronto. Essa é uma das coisas que eu acho que tem que deixar claro. Porque muitas vezes... já vi, inclusive, em festas, as pessoas dizem assim, cadê o conselho tutelar que não está aqui?
Essa confusão. Porém, que
eles fazem. Aí eu perguntei, eu disse, olha, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o conselho tutelar não é para estar aqui. Quem é para estar aqui é um outro. Isso. Representante,
agente de proteção.
Outro agente de proteção.
Porém, explica em festas públicas, em festas públicas do município, não impede que o conselho tenha lá um ponto de apoio, lá uma stand, lá de plantão, para que ela possa dar um suporte, digamos, festa do município, o São João do município, o Natal do município, um evento público de grande porte, não impede que você tenha lá. Do jeito que você tem lá uma ambulância para dar assistência a quem sofreu um acidente, uma coisa, que tenha também lá um conselheiro para que também possa atender a demanda que vem acontecer.
Inclusive de denúncias, né? Porque a gente percebe que muitas vezes as crianças sofrem maus tratos, estupro, né, violações, pressão psicológica, e elas não têm a oportunidade de saber aonde encontrar e quem denunciar, né? Porque tem medo de que essa pessoa vá procurar o pai e dizer que a criança reclamou, e ela tem medo de continuar sendo punida por isso. Nesses casos, isso facilita, inclusive, que a criança ou o adolescente possa procurar ajuda, né? Dizer que está se sentindo ameaçado ou que está passando por dificuldades, né?
Certeza. E aí, em 2009, o Luiz Augusto tentou, o juiz que teve pelo Tchelô, ele tentou criar o agente de proteção, né? Ele me convidou para compor e mais algumas pessoas, mas aí acabou que não. Ele se afastou, se ausentou, e a coisa não deu. A semente não germinou. Porque hoje é até mais difícil essa função do agente, porque ele não é remunerado, é um trabalho voluntário, e ele é também muito árduo também, porque ele pega, a briga dele é maior, porque ele tem poder de polícia, né? Ele vai chegar no estabelecimento comercial, e se o cara tiver menor bebendo no bar, ele fecha o bar, prende o comerciante, assim, é algo mais sério, trabalho mais delicado. E também é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado. Mas que só tem aqui, na região Centro-Sul, só tem em Iguatu, que eu conheço, só tem esse trabalho no Iguatu. Não tem no Quixelô. E às vezes tem gente que quer que o conselho fique lá na porta, olhando quem é menor, quem é maior, para entrar na festa. Não existe isso, né? Essa função não é do conselho tutelar. No entanto, se ele optou de ir para a festa, e lá ele percebeu algo que ele não achou que inferiu o direito, ele pode no dia seguinte tomar as providências.
Ou
não
pode acionar, no caso, a autoridade policial.
E pode também lá acionar. Você estava lá, menino lá sendo espancado pelo outro, uma pessoa adulta lá, um pai ou uma mãe com a criança na festa depois de meia-noite, menino de 5 anos, 3 anos, 2 anos, está lá meia-noite numa festa particular. E se você entender que aqui não é um lugar insalubre, é óbvio que ele pode ou pedir a pessoa para se retirar ou comunicar no dia seguinte, tomar as medidas cabíveis, né? Não é. Não com poder com polícia, sempre poder de convencimento.
A gente vai já para o intervalo. Eu quero, quando voltar do intervalo, nós vamos abordar algumas nuances com relação à violência contra criança e adolescente. Mas antes eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. São 12 horas e 36 minutos. Você está na Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Cupira. Este é o programa Diálogo, hoje conversando sobre a eleição do Conselho Tutelar e o papel do Conselheiro Tutelar. Eu queria que você, Marcelane, me explicasse para o nosso ouvinte onde votar e primeiro onde ele vai votar, né? Se vai ser urna eletrônica, se é papel, como é que funciona esse procedimento para a votação, tá? E logo em seguida eu queria que os dois, antes da gente entrar no intervalo, dissessem para os ouvintes qual a importância de você ir lá votar. Porque muita gente fica com aquela preguiça, domingo, dia 6, né? Tô podendo estar em casa, tomando minha cerveja. Lá vou enfrentar uma fila para apertar um botão, para votar para um conselheiro tutelar. Por que que eu devo sair de casa para fazer isso? Primeira coisa é onde vamos votar, né?
Pronto, aonde vamos votar, né? Nós temos 18 sessões que são criadas pelo CONDICA, né? Pelo CMDCA. Então, assim, quais são os locais de votação? Em Quixelô nós teremos na sede do município, será tanto do Centro Cultural como do Gonzaga Mota, vai funcionar 3 urnas no Gonzaga Mota. Na Vila Antonico, vai funcionar também 2 urnas. Quem mora no Mata Pasto, Vajota, Ilha, aquela região ali, vai votar no Mata Pasto. Lagoa Redonda, nós também teremos sessões. E deixa eu olhar, na região ali do Poço da Pedra, Caldeirão, teremos uma sessão no Caldeirão. Teremos também na Salsa, Garrota, Mulungu, Faé, Tapuio, Angico Zum, Gaspar, a urna da Vaza Redonda vai vir para...
Isso é urna eletrônica, né?
Serão urnas eletrônicas, viu? Certo. Gaspar, Pau de Leite da Carrancuda, Lagoa do Jatobá e Jiqui.
Isso no caso Quixelô, para vocês terem uma ideia, que os meus dois convidados são lá do município de Quixelô. Procure no seu município, ouvinte, que está em Iguatu e outros municípios aqui que estão ouvindo a Rádio Jornal, para saber aonde você vai votar. É muito importante, isso deve estar disponibilizado na página da prefeitura, né? No caso do município. Com certeza os órgãos de imprensa devem estar dando cobertura e divulgação aí. Se não estão fazendo, minha recomendação é que façam, que divulguem o máximo possível para que todas as pessoas possam participar. Não é só uma questão de cidadania, mesmo que eu não tenha filho, eu não tenha mais filho adolescente, o meu voto é importante para proteger o filho do outro que seja, que é criança ainda e que é adolescente. A gente não pode olhar para o mundo apenas pela bolha em que a gente vive. Eu tenho que me preocupar também com o filho dos outros, são crianças também. E se eu puder ajudar e posso ajudar, se levanta de manhã, domingo, dá um pulinho lá, cumpre com o teu dever de ajudar, seja voluntário também, ou seja, quando você também está se voluntariando a ajudar as pessoas, mesmo que não tenha nada a ver com isso, e a escolher bem, que é mais importante. Então a gente já é uma coisa boa esse fato de ser uma eleição. E mais ainda, eu sei que passam por um processo seletivo, não é qualquer um que chega lá e entra e diz eu quero ser e simplesmente entra, não. Tem uma série de avaliações antes. Então é importante que isso, as pessoas saiam das suas casas, vão votar, participem da eleição, tá? E escolham de maneira consciente. Isso a gente está pedindo também, obviamente, que os outros municípios que estão envolvidos, todos que estão ouvindo a Rádio Jornal agora, que deem uma carga forte nessas últimas semanas, nessas eleições, para que as pessoas realmente se sintam motivadas a participar. E aí a pergunta que eu estava fazendo era exatamente essa. Por que votar, né? Participar dessa eleição e ir votar?
Primeiro, exercer o seu trabalho de cidadania, né? E segundo, você vai estar tendo a oportunidade de escolher 5 conselheiros que durante 4 anos eles vão estar, né, ali garantindo e defendendo os direitos das crianças e do adolescente. E é como você disse, Luiz, eu posso não ter um filho, eu posso não ter um sobrinho, mas com certeza eu vou ter um vizinho, eu vou ter alguém na minha comunidade. Então nós temos que sempre pensar no próximo também, né? E defender. E nós sabemos que pode ser um pouco incubado, mas as crianças, elas sofrem sim, e muito, certo? Contra os seus direitos hoje em dia. Nós temos muitas denúncias no Conselho Tutelar. É porque são questões de ética que nós não podemos divulgar, né?
Isso, mas eu quero depois, a gente vai entrar nesse assunto no próximo bloco, exatamente para a gente mostrar algumas situações em que o Brasil passa hoje e a importância do trabalho conselheiro. Ailton Fernandes, você fala agora e a gente vai para o intervalo, voltamos já, né? Aguenta aí só um minutinho. Zé Raimundo, deixa o Ailton terminar com o raciocínio dele, tá bom?
Vamos só lá, assim, da importância que é votar, primeiro porque nós estamos vivendo um momento onde o país atravessa uma grande dificuldade democrática, né? Onde o governo ele tem um viés ditatorial. E se você votar, você vai mostrar força. Então, devem ir em massa votar. Primeiro, para poder dizer, se acha que está errado alguma coisa, vota para corrigir. Se está certo, vota para continuar. E lembrar uma coisa, é um ato político, mas não é partidário. Então não vamos deixar que a nossa eleição do Conselho se transforme numa eleição política partidária. Não vamos permitir que as pessoas usem esse momento político para tirar proveitos partidários.
Muito
para transformar a eleição do Conselho Tutelar, uma eleição tão importante para o município, tão bonita, transformar num ato politiqueiro de quinta categoria. Aos candidatos, vocês se policiem, vocês evitem estarem ligados a quem quer aparecer às suas custas. Quem está lá passou por uma prova, tem um processo de seleção, tem um currículo. Vocês são capacitados para estar lá. Então, se não parece que vocês andam com bengala, com alguém que vai lá tentando lhe apresentar. E o mais importante, existem pessoas nas redes sociais que têm preocupado muito mais em denigrir uma eleição limpa e transparente como essa do que em contribuir. é uma eleição onde o Ministério Público está acompanhando de perto. Ele está bem presente em todo momento dessa eleição. É um dos fiscais mais atuantes, é o Ministério Público. O Dr. Lidomar está muito envolvido nesse processo de eleição.
E o Dr. Lidomar é muito interessado nessa situação que envolve criança. Ele tem uma... Não que ele não se dedique às outras áreas, mas a gente percebe nitidamente que ele tem uma dedicação especial a isso. Ele tem um cuidado, digamos assim, mais elevado, né?
E o Ministério está sendo um grande parceiro nosso.
Então, aliás, assim, fala só para concluir aqui. Então, assim, eu quero que a gente, que nós não caiamos nesse oba-oba que tem por aí. Vamos fazer a campanha de vocês de formas livres, soberana. E mudar na cabeça, é um processo muito bonito, muito importante para o município, para a gente estar querendo, de certa forma, denigrir ou criar atritos. Nós somos todos cidadãos quixeluense, queremos o melhor para o Quixelô, para nossa criança, nosso adolescente, queremos a eleição limpa. Mas cada candidato ele é fiscal nato da sua própria eleição, dessa eleição. E ele deve entender que não precisamos transformar a nossa eleição do Conselho. Até porque eles até pedem para usar o processo de escolha para ter a sua eleição, para não viciar tanto. Não vamos deixar que isso caminhe para onde quer que caminhe. Tem algumas pessoas querendo transformar isso numa outra coisa.
Que é, vou ser bem direto, que é a questão do sujeito que diz: esse é o candidato do vereador tal, esse é o candidato do pré-candidato tal, esse é o candidato do político tal. Conselheiro tutelar não pode ser candidato de político nenhum, ele é um candidato a conselheiro tutelar, a cuidar das nossas crianças e adolescentes, independente de partido ou de ideologia. Essa confusão de viés ideológico que as pessoas tentam colar nos colocou hoje no Brasil nas mãos de um maluco. Onde criança e adolescente, educação, saúde, etc. Eu não preciso falar muito porque vocês abrem os jornais e está aí estampado, né? Então, pelo amor de Deus, cuidar de criança e adolescente não tem bandeira política, nem vermelha, nem amarela, nem azul, nem roxa. Ela tem a bandeira da vida, do respeito, do futuro. Se essas crianças saem hoje já com problemas, traumas, inclusive psiquiátricos, para um futuro, pelo amor de Deus, nós perdemos uma vida praticamente. Então, vamos com calma com relação a isso. A política é ano que vem. Ano que vem, sim. Aí pode ser um candidato a vereador tal, candidato a deputado tal, candidato a prefeito tal. Aí é outra história. Aí é a eleição mesmo, para valer, digamos, a eleição partidária, para eleger o representante que vai administrar o município. Esse momento não é para isso. E muito menos sair por aí denegrindo, como a gente está vendo. Em vários municípios, eu dando uma pesquisada, não é só aconteceu só no Quixelô, está acontecendo em vários lugares, em vários municípios, estão misturando as coisas, confundindo eleição de conselheiro tutelar com eleição de apoiador político ou baseado em apoio político. Isso nós não podemos permitir. Eu, como jornalista, condeno veementemente esse tipo de coisa. Acho que não é por aí que a gente vai conseguir fazer um conselho tutelar forte. Muito pelo contrário, a gente acaba maculando o processo e deixando ele mais fraco quando deveria ser muito mais forte. Bom, mais alguma coisa aí? Mais alguma coisa? Bom, a gente vai para o intervalo e nós vamos voltar falando ainda sobre o papel do conselheiro tutelar, mas vamos conversar também sobre os problemas que existem com as crianças, que muitas vezes a gente não sabe que isso é assunto do conselho tutelar também, certo? São 12 horas e 47 minutos, você está na Jornal FM, este é o programa Diálogo, eu sou Luiz Sucupira, estou conversando com Ailton Fernandes e Marcelânia Alves sobre Conselho Tutelar, o papel do conselheiro e as eleições para o Conselho Tutelar, que é o que ocorrerão agora dia 6 de outubro em todo o Brasil. A gente volta já. Jornal FM.
Diálogo com Luiz Sucupira, volta já. Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
12 horas e 51 minutos, você está na Jornal FM 98.9 MHz, a rádio está sempre, que a rádio que está sempre com você. Este é o programa Diálogo e a gente está conversando hoje sobre conselho tutelar, o papel do conselheiro tutelar e as eleições para conselheiro tutelar, são cinco, né? por cidade, e que acontecerá dia 6 de outubro próximo. É, comigo está o Ailton Fernandes e a Marcelânia Alves. Eles estão ligados às eleições e ao CDMCA de Xelô. Já tem uma experiência grande com relação a isso e a gente já vai conversar. Só que é o seguinte, eu vou agora entrar no outro assunto, que é no assunto do o que acontece com as crianças, as situações de violência que as crianças passam, as situações de vulnerabilidade social, que o conselheiro tutelar precisa agir, interferir e como agir nesse caso. Por exemplo, eu tenho um dado do fórum, se não me engano, vamos aqui, do 13º Anuário Brasileiro de Segurança, que mostrou que existe um estupro de uma criança menor de 13 anos a cada 4 horas no Brasil. Esse é um dado muito preocupante, que a gente percebe que há um cuidado com relação a isso, ou seja, são crianças, 13 anos, né? Além do que, a gente percebe o aumento também do bullying que está provocando e que acaba provocando casos de depressão e suicídio. Como que vocês avaliam esse momento hoje para a infância e a adolescência? Ou seja, é perigoso ser criança? É perigoso ser adolescente no mundo de hoje, hein, Marcelânia?
Sim. Hoje nós estamos numa geração que, além do bullying, tem a questão aí também da depressão, né? Que vem acarretando demais nossos jovens, nossos adolescentes. A questão do suicídio tem aumentado demais essa faixa etária. E é onde nós podemos entrar. As políticas públicas têm que entrar, né? O que nós podemos fazer para poder garantir os direitos das crianças e adolescentes, tentar diminuir isso? E tudo é como se fosse um círculo, Luiz. Certo? Porque começa na escola o bullying. A criança não comenta em casa porque não sabe a reação dos pais, não sabe se vai ter, né, realmente o apoio dos pais. E isso vai passando com o tempo. E quando você vê, aí vem um pior, né? A questão do suicídio. E, além de tudo, a agressão. Que, às vezes, também se ocorre ao contrário. É, começa questão em casa
e vai para,
né,
a escola.
E vai para a escola.
E a automutilação,
que muitas vezes as
também,
crianças,
né?
A mutilação... Nós já tivemos casos de crianças que o professor descobriu que ela estava tendo abuso sexual em casa. O próprio professor descobriu. Porque o professor, nesse momento, ele tem um papel fundamental, né? Ele é fundamental nesse momento. Porque, além dele estar ali para ensinar a parte didática, ele acaba sendo um amigo do aluno. É a quem ele confia. A única pessoa na quem ele pode confiar naquele momento, né? Da criança chegar e contar para o professor o que realmente estava passando em casa, né? E aí, automaticamente, o professor ele entrou em contato com o conselho tutelar e, né, nós conseguimos, né, resolver esses casos. Nós, que eu digo assim, né, porque geralmente, às vezes, eles entram em contato com o CMDCA, né? Quando é algo mais sério, que eles precisam, às vezes, precisar da nossa parceria, eles sempre, a gente está lá junto, né? Mas é algo, Luiz, que vem acarretando demais a vida dos nossos adolescentes e crianças.
A gente tem uma visão também de que o conselheiro tutelar, ele atua apenas no caso de violência, né? Mas no caso de fome também, né?
Também,
ou seja, crianças passando fome, mal alimentadas, também é um ponto onde o conselheiro tutelar atua, né? Vai, Fernandes.
Pois é, a gente vê até que preocupação, Luiz, essa questão da violência, né? Porque ela acontece em casa, né? A maioria das vezes acontece em casa, a violência. E também a questão do bullying, né? Acho que você viu aí nas redes sociais, né, que uma garota suicidou-se após ela ser humilhada em sala de aula pelo seu professor. Isso foi essa semana, né, que a gente teve essa informação. Porque ela estava TPM e aí aconteceu durante a sala de aula, sem estar prevenida, e aí teve um momento lá constrangedor e a adolescente em casa suicidou-se. Então, assim, é uma geração que a gente está discutindo, que é uma geração da mente que nós não entendemos e que tem que ser muito trabalhada e ter muito cuidado. A gente conhece adolescentes no município de Xelô que sofreram bullying na escola e mudaram seu comportamento em casa.
E muda mesmo, não tem como. Você percebe, se tornam estranhos, inclusive.
Por que pareça, nós tínhamos casos, nós acompanhamos aqui casos de adolescentes que a gente até se preocupou. Porque a gente, até se você pensa que só tem aquelas pessoas que querem fazer algum tipo de violência mais forte contra professor, contra colegas fora do país ou lá em São Paulo, a gente também quase teve no Quixelô. Teve um trabalho, houve uma intervenção, mas nós sabemos que houve. E foi fruto de um bullying da escola por coleguinhas, onde os meninos começaram a se entrar em trabalho psicológico. Foi, teve um tratamento médico certo com os adolescentes. Então, assim, é algo muito preocupante que os pais, que é quem mais percebe em casa, precisam estar atento a isso, a entender que não é. Às vezes a pessoa compreende que depressão não tem nada, porque aparentemente você não vê nada na pessoa. Mas é doente mental, a cabeça é muito pior. Então, assim, que possa ter um apoio, que possa procurar ajuda para resolver a situação. Não vai ser xingando, não vai ser dizendo que não tem nada que vai resolver a situação. E que hoje, depressão na adolescência é uma realidade no país inteiro.
O Conselho Tutelar também atua, no caso de crianças fora da escola, né?
Isso. Ele tem uma... Geralmente a escola, ela entra em contato, né, com o Conselho Tutelar. E quando isso ocorre, ele vai direto na casa do adolescente ou da criança, né, que está faltando. Caso ele não consiga, né, resolver este problema só com diálogo, aí geralmente ele entra em contato com a Secretaria de Educação e eles fazem toda a notificação, relatório, e é enviado para o Ministério para que possa ser tomar todas as medidas cabíveis, né? Porque nós sabemos que a criança não pode estar fora da escola.
Outra coisa que eu queria perguntar aqui com relação a essa questão da criança e do adolescente, é que parece, a sensação que se tem, é que o conselheiro tutelar é uma espécie de anjo da guarda. E parece que ele chega num momento em que, ou percebe que esse momento é importante para atuar. O foco é sempre proteger e salvar a criança, né? Evitar que haja algum dano, né, futuro, não só momentâneo, né, mas que aquilo que está acontecendo seja interrompido. Ou o que venha a acontecer. É muito delicada a função, né?
É assim, você falou que o Conselho Tutelar é tido como anjo da guarda, né? Mas a população em si, muitas vezes, ela transparece para as famílias, para as crianças e adolescentes, que o Conselho Tutelar não está ali para poder ajudá-lo, não está ali para garantir o direito. É como se ele estivesse ali como se fosse um vilão.
O bicho papão.
O bicho papão. Porque
ele tinha que calar a boca, menino, senão o Conselho Tutelar vem, te pega e leva, né?
Isso, exatamente.
Ou tua mãe vai presa, né?
Isso.
É a tal da chantagem emocional.
E no final, ele é um parceiro. Ele está ali para garantir o direito dele, para que não seja violado, né? Para que o direito dele não seja violado. Ele é um amigo, ele é um parceiro, ele não é o vilão da história.
Concordo totalmente, fala aí.
Luiz, a gente vive uma inversão de valores muito grande atualmente, né? Não é de hoje, né? E muitas vezes, a questão da... A gente vê a família, ela perder total controle sobre um filho, já muito criança, né? Ainda criança ainda. E assim, é muito complicado... Porque vem questão de informação, né? Educação em casa. E muitas vezes quer se atribuir a função de pai e mãe ao Conselho Tutelar, né? A gente geralmente vai lá, eu não posso mais com esse menino, tome de conta. Né? Como se o Conselho tivesse que resolver uma situação que é papel do pai.
Da família,
ou
né?
Da mãe.
E da hiperatividade não é uma, digamos assim, não é caso de Conselho Tutelar.
Não é caso de Conselho Tutelar.
Então, é caso assim, de procurar o CRAS, né? O CRAS não é o CAPS, né?
O CAPS, né? O
CAPS. E o CRAS também.
O mecanismo de ajuda. Porque assim, nós sabemos que.
Levanta a mão e peça ajuda.
Peça ajuda. Mas também colabora, né? Então, às vezes, transforma-se, muitas vezes, quer tirar de si a função que é sua.
Isso, podia, a sua responsabilidade é jogar
para alguém. E até para a criança isso é complicado. Né? É ouvir da mãe dizer, tome de conta desse menino, eu não aguento mais ele. Né? É uma violência que está acabando de sofrer ali na frente de todo mundo.
Cara, mas chega, sou o diabo do meu abuso, menino. Né?
Tomara que chegue do colégio para tu ir para o colégio, que não, nem era para tua cara. Então, assim, são coisa que acontece hoje, que é uma violência, com certeza, e quer se passar a função de pai e mãe para o poder público, que é o Conselho Tutelar, é o Conselho da Criança, é o Ministério Público.
A escola, principalmente.
A escola, principalmente.
Vê muito isso, né? Pai e mãe querendo atribuir à escola falhas que, na realidade, elas começam em casa.
E aí,
se não há interação entre família e escola, e também não há interação entre família e o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, certo? Com certeza, esse racha vai produzir sequelas cruéis, terríveis. Né? Eles não vão se entender. Fica um jogando a culpa de um para outro e o outro para um, e no meio a criança sem ser atendida, sem ser tratada, sem ser trabalhada, sem ser recuperada. Né?
E aí, Luiz, a gente está aqui também acompanhando essa trabalho do Ser Unicef, né? Através da Jusserene, que é articuladora, e eu faço parte também da Comissão Intersetorial, e a gente se depara com alguns dados, né, estatísticos, que nos leva a dizer que nós temos que trabalhar a família. Família é o alvo, é o alvo principal que deve ser trabalhado no município. E o Conselho, ele pode fazer um trabalho desse, buscar parceria junto ao Conselho da Criança, junto ao Poder Público Local, junto às escolas. E nós temos que fazer algo para mudar uma realidade que nós estamos enfrentando hoje. Porque se nós não fizermos um trabalho com as famílias, no sentido de prevenir, né, a gente não sabe onde é que nós vamos chegar com a questão da violência, a questão já da droga já muito presente na vida
cada vez mais cedo, né? Cada vez mais
sendo
cedo.
Usado pra, né, com um aviãozinho, a gente sabe ter muito usado aí, e que nós temos que fazer um trabalho com essa família, né? E ver o adolescente sempre como vítima de alguém que teve seu direito negado e por conta disso chega em algumas situações de cometer alguns atos infracionais.
O trabalho infantil, Marcelane, ele está também atrelado à criança fora da escola, né? A gente sabe que não quer dizer que necessariamente a criança que trabalha não vai à escola, mas na grande maioria dos casos as duas coisas estão interligadas. Como que o Conselho Tutelar pode atuar para defender essa criança, para proteger essa criança e intervir nesse processo?
Bom, caso o Conselho Tutelar receba a denúncia, o primeiro passo é fazer a averiguação, né? Ele vai até a residência da família para averiguar se realmente a denúncia ela é consistente, né? Se a criança está fora da escola por conta do trabalho infantil. Caso isso seja confirmado, o segundo passo é realmente entregar para o Ministério Público, certo? Ele vem, tem aquela conversa com a família, mas ele repassa todo o caso para o Ministério para que o promotor ele tome as devidas providências.
Ok, bom, são 13 horas e 4 minutos, você está na Jornal FM, esse é o programa Diálogo, eu sou Luiz Cupira e nós estamos conversando sobre Conselho Tutelar, a eleição para o Conselheiro Tutelar e qual é o papel, obviamente, de todo esse trabalho que é feito, qual é o papel desse profissional que vai fazer durante 4 anos, vai cuidar de garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido, ou seja, que ele funcione realmente, que ele seja aplicado, que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. Eu quero entrar em outra situação, que são os maus tratos, né, que acontecem em geralmente, pelo que eu tenho visto aqui, ó, de quase 7 em cada 10 crianças, 67% da América do Sul e do Caribe, com idades entre 1 e 14 anos, já sofreram punições corporais. E essas violências acontecem geralmente dentro de casa. Como que a criança ou o adolescente que de repente está nos ouvindo agora, a criança, não sei, mas o adolescente com certeza, ele poderia buscar ajuda, né, para se livrar dessa violência? E o que é que se garante para essa pessoa, para esse adolescente, para essa criança, de que o Conselheiro Tutelar e as autoridades vão se unir e vão realmente tirar esse menino desse inferno?
O processo é o mesmo, Luiz. Caso essa criança ela venha a fazer a denúncia diretamente para o Conselho Tutelar, novamente ele vai fazer a averiguação, certo? E caso seja confirmado, né? A própria família ela pode perder a guarda, né? Ela vai ser orientada e tudo, mas se dependendo do teor, do caso, né? A família pode até perder a guarda da criança, né?
Ailton, geralmente, quando você deve ter acompanhado alguns casos de perto, alguns casos, inclusive, chocantes, e a gente percebe que parece que o conselho tutelar, ele dá um start e se monta uma grande equipe em torno do caso, que vai desde o Ministério Público ao psicólogo, psiquiatra, se for preciso, a assistente social, enfim, um monte de gente se une para proteger aquela criança. Qual o caso, assim, obviamente você não cita, não precisa nem deve citar o nome, claro, ninguém, mas qual o caso que você já viveu, assim, que aquilo realmente te tocou? Ou, e que aquilo te deixou, assim, tipo assim, puxa, eu fiz a coisa certa?
A gente tem alguns casos, né, desse... Primeira coisa, assim, nós tínhamos uma época que a parceria muito forte com o promotor, né, com o Luiz Alcântara. E eu diria que um dos casos que mais... nos chocou quando um adolescente, não sei, era, foi convidada a ir fazer programa em Fortaleza, turismo sexual, né? E nós fomos, nos foi denunciado, né? Nós viemos até Iguatu, inclusive. Demos aqui até detetive, porque nós não conseguimos, de primeiro momento, adentrar a casa da pessoa que ia fazer esse intermédio. E aí, a gente procurou o promotor de justiça, ligou, era muito disponível, né? Inclusive, era no final de semana à noite. Ligavam para ele, ele dizia: procure a polícia e se articule com a polícia. Você tem que tenta impedir que essa adolescente ela vá para Fortaleza. Porque ia, né, ser abusada sexualmente e só virar ali turismo sexual.
Que é o que eles chamam de escrava sexual, né?
No caso. Aí. Nós andávamos na turma de, acho que, 5 conselheiros numa Kombi, então pedia para que o pessoal saísse na Kombi, e eu fiquei ali escondido na soma de uma casa, à noite, na soma de uma casa, aguardando que surgisse alguma possibilidade de ver lá a adolescente lá. Porque se eu vi.
Campana, né?
Porque eu negava que estava lá. Ficamos lá de meio dia até 11 da noite. Mas por volta de 10 e pouco, a adolescente saiu fora. Saiu fora para olhar a rua e nessa hora eu já estava lá escondidinho, né? Só chamei o pessoal de volta e conseguimos entrar na casa. O motor no dia seguinte veio para quem chegou para atender essa adolescente, né? E nós fizemos um trabalho preventivo e nós evitamos que essa pessoa fosse, né? Fosse para... para Fortaleza. Como também a gente teve denúncias também de internamente, né, de crianças que queriam estudar, né, que os pais omitiam. Nós tínhamos aqui na região do Vale, numa região, uma família que morava debaixo de uma árvore, né, um pai meio tradicional, inclusive que a mãe foi embora, e nós até com medo de encostar perto, quer dizer, como era muito valente, tinha facas no quarto. E eram 3 crianças que estavam lá morando embaixo de uma árvore, numa situação indigna, sem documentação nenhuma. E eu me lembro muito bem que passamos cerca, encostamos lá com a coragem, quem dá é Deus. Porque não é a função fácil. Mas o senhor lá na época nos atendeu e trouxemos até o juiz providenciou, na época, documentação, campanha para fazer uma pequena casa para que eles morassem, conseguiu benefício social. A gente conseguiu fazer algo pelas aquelas crianças naquele momento, através de uma insistência, né, de vencer o medo, porque nós achamos que não devíamos ir com polícia, porque podia ser ficar pior. E através do diálogo, através da conversa, nós conseguimos botar aquelas crianças, voltar para a sala de aula, conseguimos que eles fossem para morar numa casa com condições mais dignas, conseguimos documentação que eles não tinham. Alguns direitos sociais, Bolsa Família, que não tinha, porque não tinha documento. Então foi uma dos casos, né, que nos marcou na época que a gente era conselheiro. E se fosse aqui alencar aqui, Luiz, a gente tem muito o que falar. Só quero dizer uma coisa, quem quer ser candidato a conselheiro, é uma função muito importante. E você não faz inimizade por você fazer o certo. Algumas vezes, naquele momento, você vai ser mal entendido, mas o tempo vai passar e quem estava naquela época na condição de adolescente infrator ou vítima vai perceber, porque até o adolescente na vítima, ele não quer, às vezes, ser atendido pelo Conselho Tutelar. Mesmo sabendo que nós já para defender o seu direito, e não quer aceitar a intervenção do Conselho.
E o que, que eles temem, no caso?
Geralmente, quando é no caso de ameaça, digamos, os pais...
Voltar para casa.
Não quer voltar para casa. Tem questão de geralmente onde tem padrasto, onde tem padrasto ou madrasta, onde o pai e tem filhos dos dois.
E é isso que eu ia entrar agora, a questão do alcoolismo. Nós temos duas situações, que é o alcoolismo hoje, junto com tanto o alcoolismo na criança e no adolescente, que existe sim, principalmente no adolescente, jovens alcoólatras, e o alcoolismo em casa, por exemplo, o pai, a mãe, o padrasto, ou os dois, às vezes acontece. Eu considero hoje isso uma grande doença da humanidade. Eu considero tão ruim quanto isso a desgraça do celular. Aquilo está acabando com a família. E a gente não está sabendo lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com o celular. E é uma ferramenta útil, mas a gente precisa saber entender até que limite aquilo é importante, até que hora que ele deve ser desligado, até que aquele momento você precisa deixar de trabalhar e dar atenção à sua família. Ou seus amigos. Assim mesmo, inclusive. Né? Uma hora de ginástica, sei lá, aquela coisinha boa que você tem que fazer para você também. E eu pergunto, o alcoolismo, hoje, dentro do trabalho do conselheiro tutelar, com certeza deve ser algo bastante complicado para se trabalhar, porque tá, onde entra a bebida, o problema realmente parece que piora, né?
Luiz, nós temos a gente tem dois problemas, um com mais intensidade do que menos. Tanto o alcoolismo, como também o fanatismo religioso também, é algo que também gera violência doméstica.
Não sabia.
Pois é.
Interessante essa sua colocação. Vamos falar
nós
mais sobre isso.
Nós temos deparamos de casa, mas depois volto para a questão da fanatismo. Assim, o alcoolismo é algo muito complicado. Daqui um exemplo. Nós, uma vez, uma mãe nos procurou com um adolescente, né? Porque ela teve que dormir no mato, porque o pai bebeu, expulsou, puxou faca, e correu o filho, correu o pai, todo mundo. No dia seguinte, nós tínhamos na época a doutora Carla Suziano. O conselho tem uma relação muito direta com o juiz também naquela época. Nos ouviam bastante. Eu tenho a sorte que tive bons companheiros naquele tempo. E nós procuramos o juiz naquela época, a doutora Carla Suziano. E ela nos atendia. E aí, quando me começou a falar, a mãe foi cutucou mim. A mãe denunciou. Cutucou mim, para ele não falar tudo que ele sabia, entendeu? Aí eu olhei para a mãe, na época eu tinha 12 anos, e eu olhei para a mãe e disse, eu vou dizer tudo que eu sei. Estou aqui na frente, não vou mais negar nada. Então, assim, a mãe vem e denuncia, o pai ameaça, a mãe tem denúncia, ou às vezes não conta tudo, e quando o filho vem contar, a mãe às vezes intervém. Então, assim, tem essa questão do alcoolismo, é uma das maiores violências contra a criança que pode existir. Não tem coisa pior do que você saber que seu pai está bebendo e que pode chegar em casa, vai bater na mãe, vai estar sempre para correr. Então não tem nada pior do que isso.
Isso é um terror. Eu já acompanhei alguns casos, vi algumas situações nessa linha e realmente é apavorante. O olhar da criança é um negócio que eu não esqueci algumas das vezes que eu acompanhei situações nessa linha. A primeira coisa que eu olhava era pro rosto da criança. O olhar de pavor. Aquele olhar assim congelado, aquele olhar assim perdido, sabe? Que alguém pudesse chegar e ajudar. Então, os pais não estavam nem ligando, a pessoa nem aí e tal. Realmente bem difícil. Como também vi situações que também me preocuparam e ainda me preocupam, que são adolescentes embriagados, completamente bêbados, fora de si, sendo vítimas, inclusive, de estupros inconscientes. Ou seja, se a pessoa toma todos os porres e acorda de manhã, depois descobre que realmente fizeram alguma coisa com essa pessoa. Isso tanto para homem quanto para mulher. Pensa que isso acontece como não. De cada 10 estupros, 8 são 8 mulheres, 2 são jovens. São feitos com homens. É meio estranho, né? Mas acontece também. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência que tudo isso que a gente está conversando aqui é papel do conselheiro tutelar. E olha que a gente nem entrou ainda, nem mergulhou para valer em todo o trabalho do conselheiro, em todo o trabalho da equipe. Eu queria com isso e quero com isso, trazendo esses dois caras sensacionais, tanto Marcelane quanto o Ailton, era mostrar para vocês, e é mostrar para vocês a importância desse trabalho, que isso não é e não pode ser uma aventura. Isso tem que ser levado a sério, porque esse trabalho faz diferença entre a vida, a morte e um trauma para sempre de uma criança. Não estamos brincando de emprego nem de trabalho. Nós estamos brincando, nós estamos fazendo com que as crianças voltem a brincar. Que é a melhor coisa que a gente acha. Eu acho a coisa mais linda. Criança correndo, brincando, pulando, se ralou. Coisa boa, está sendo criança. Né? Do que essa criança sofrendo, acanhada, encostada num canto. Né? E aquilo realmente me incomoda bastante. Marcelane, você queria falar alguma coisa sobre essa situação com relação ao alcoolismo nas crianças ou alguma coisa assim? Tomaram conhecimento de alguma coisa nessa linha?
Não que eu saiba, até porque, como eu já te falei, né, os 5 conselheiros, eles têm muita ética, que é um dos principais pontos para poder ser conselheiros, né? Então, nós não sabemos de todos os casos que chegam até eles, porque eles não podem, né, nem estar comentando. Por mais que nós fazemos parte do CMDCA, mas isso não quer dizer que nós temos que saber de tudo o que acontece lá dentro, não. É uma coisa que somente os 5 conselheiros, eles sabem.
Bom, é colocado, você fez uma observação interessante, que é outra coisa também que um conselheiro tutelar tem que ter.
É a ética.
Discrição, isso. A ética. No jornalismo, a gente tem a questão do sigilo da fonte. Você não abre para ninguém. Você contou a coisa e disse que é off, acabou, morreu. Morre ali com você. E você, obviamente, guarda aquilo que tem informação que não tem relevância nenhuma para você estar falando, nem tampouco estar divulgando. Principalmente sobre a vida pessoal dos seres humanos, né? Que todo mundo tem sua vida pessoal, todo mundo tem os seus momentos ótimos, tem os seus momentos ruins. E quem são os outros? Quem é o jornalista ou quem é que quer que seja, que vai ficar divulgando a vida pessoal de ninguém que não interessa, né? Você não é pessoa pública e por isso tem a sua privacidade protegida. E isso é muito importante saber e também orientar aos candidatos a conselheiro tutelar que tenham cuidado principalmente com a descrição, com a sua postura. Porque o conselheiro tutelar, ele tem que ter uma imagem, digamos assim, inabalável, ilibada. Se você encontra um conselheiro tutelar praticando algo que, vamos lá, compromete a imagem dele, acabou. O cara tá morto, já era. Ali acabou para ele, a carreira dele já era. Então isso é importante que as pessoas tenham muito cuidado com o exemplo que dão, com as posturas que têm e principalmente com os segredos que precisam com certeza guardar, não é, Ailton?
Certeza. Existe um sistema que é o CIPIA, onde ele alimenta com as informações, Luiz. Então esse sistema ele gera, quando a pessoa traz a denúncia ou traz o problema, que você cadastra nesse sistema, ele vai gerar um encaminhamento, né? Se for no caso de 12 anos, um encaminhamento ou para a saúde, ou para a educação, algum órgão que possa fazer um trabalho preventivo com essa criança, e também vai gerar uma estatística. Após 30 dias, faz o backup e você tem lá, de forma estatisticamente, corpo, sexo, região, idade, mas tudo de forma estatística, né? Isso aí, eles têm essa informação lá no dia a dia. Dizer que os grandes parceiros do conselho dela é a assistência social e a educação, que trabalha diretamente com a família e tem programas que podem estar atendendo essas crianças em situação de risco e vulnerabilidade, né? É preciso reconhecer nesses dois órgãos parceiros fundamentais para garantir o direito. E também, óbvio, Ministério Público, quando o caso não se resolver nessas instâncias da educação ou da assistência social.
Bom, a gente está terminando, está chegando ao fim do diálogo, são 13 horas e 20 minutos. Olha, passou de uma hora, viu? Você vê como... E não, a gente não chegou nem a metade do tema, né? Marcelânia está bem, está tranquila, né? Mas né? Não se aperreou, o Ailton também. Ou seja, a gente pensa que quando vem para o diálogo, diz assim, meu Deus, vou falar uma hora, né? Aí eu digo, vai passar rápido, você nem vai perceber que o tempo passou. Porque essa ideia é um bate-papo, é uma conversa. E que o objetivo é o quê? Informar a população e formar as pessoas a respeito do assunto. Esse é o grande negócio. Bom, daqui mais ou menos umas 2 horas, quando terminar o programa, o podcast desse do diálogo de hoje vai estar disponível para você baixar no seu celular e ouvir quando e onde quiser, com e sem internet. Não precisa. Você baixou no seu celular, aperta o botão, vai ficar ouvindo enquanto você faz outra coisa. Então, se você não acompanhou o diálogo agora, nesse momento, vai poder acompanhar depois, baixando no seu celular através do podcast no meu site luiscupira.com.br. Bom, eu quero agradecer a Marcelânia e ao Ailton, vou passar a palavra para suas considerações finais e quero dizer para vocês que esse é um programa, essa é uma ação que sempre me motiva a continuar fazendo jornalismo. É proteger e defender crianças, fazer com que elas tenham um futuro e fazer principalmente que elas façam o que devem fazer, estudar e brincar, serem crianças. É isso. Vai, Marcelânia, com você a bola agora.
Primeiro quero agradecer, né, ao convite, Luiz. É sempre bom estarmos aqui, né, para fazermos alguns esclarecimentos e dizer que estamos chegando na reta final desse processo de escolha, né? Agora no dia 6 de outubro estará acontecendo as eleições e nesse momento eu só queria desejar boa sorte para os nossos 20 candidatos, né? Para que eles consigam, né? Nós só teremos 5, mas que realmente, né, eles são vitoriosos já de ter conseguido chegar até aqui, né?
Ailton Fernandes.
Agradecer o espaço aqui, Luiz Cupira, Rádio Jornal FM. Momento de esclarecimento, né, para a população. É, dizer à população que exerça o seu direito de cidadão, vá votar, escolha o candidato, faça uma análise dos 20 candidatos, são 20 nomes bons, pessoas capacitadas, gabaritadas. Qualquer dos 20, os 5 que ficar, eu tenho certeza que vão fazer um bom trabalho no conselho tutelar. Então, que avalie a história de cada um, faça uma análise e exerça seu direito, participe desse processo, né? Para que você possa depois dizer que você fez um processo certo, não deixar que outro escolha por você, porque às vezes a gente deixa que outro escolha para a gente. E às vezes a não participação minha pode, não sei, acarretar problemas no futuro. Então, assim, participe desse processo. Vão votar. Não espere que vá ninguém na sua casa ficar no dia adulando. Vamos lá. A qual acordar cedinho. Pegue sua documentação que vai ser exigida, né? Documento com foto, mais o título, né, Marcelane?
Isso.
Mais o título. Se dirija a sua seção da região onde você mora e exerça esse direito de cidadania. Escolher os 5 membros do Conselho Tutelar, as 5 pessoas que vão para durante 4 anos lutar e ser fiscalizador da política voltada para criança e adolescente. Muito obrigado.
Valeu, eu estou aqui, acabou de chegar, Técio Júnior, certo, aqui com a gente. Seja bem-vindo, Técio, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu quero encerrar o diálogo de hoje agradecendo mais uma vez a vocês, deixando uma frase que eu acho sensacional, essa frase que é do Johann Goethe, como se chama, né? Só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Genial, genial. Essa é a melhor maneira possível de você ensinar alguém a amar, é pelo amor, amando essa pessoa. Então, esse foi o diálogo de hoje. Eu sou Luiz Sucupira. 13 horas e 24 minutos, diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.
Sempre com você, Jornal FM.
Imagina você ter um laboratório de análises que oferece tecnologia a serviço da saúde com controle de qualidade a nível nacional.